Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei continuidade à série sobre escritoras lidas por Jane Austen e falei sobre a autora anglo-irlandesa Maria Edgeworth e sobre seu romance Blinda, de 1801. Hoje eu continuo com a série e falo sobre a autora inglesa Charlotte Turner Smith. Mas antes, eu quero dar aqui alguns comunicados rápidos. Sobre a nossa leitura conjunta da obra O Despertar, de Kate Chopin, The Awakening, um romance de 1899 da literatura estadunidense, fiquem tranquilos que nós não desistimos dessa leitura. A Paula, do blog Pipa Não Sabe Voar, e eu estamos planejando gravar esse episódio no início de fevereiro. Então, se você não leu o livro, ainda dá tempo de ler, especialmente agora, nessas férias de fim de ano. Há, inclusive, edições em português disponíveis, a edição em inglês está em domínio público, há audiobooks também, audiolivros em inglês, e vocês encontram, então, todas as informações sobre o livro lá na página do podcast. E como provavelmente esse aqui será o último episódio de 2019, essa leitura conjunta quase que vai ser aí o nosso cliffhanger, né? Mas eu prometo que esse não será um eterno cliffhanger, não. Agora vai, gente, vai rolar essa leitura. E eu gostaria de aproveitar ainda para agradecer a todos que me acompanharam aqui em 2019, mesmo com todo esse meu amadorismo em matéria de podcast e mesmo com essa periodicidade um tanto errática dos episódios, vocês continuaram comigo. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Clássicas Sem Classe, da proposta do podcast, e que se animem a continuar comigo em 2020, quem sabe até participar do nosso desafio literário, nosso bingo sem classe, e do nosso grupo de discussões lá no Goodreads. E eu agradeço a todos que tomaram seu tempo para ouvir, comentar e compartilhar os episódios. E, em especial, ao Danilo Palma e à Larissa Ferreira de Souza, que compartilharam o podcast no Instagram, e à Isadora Sinei e Thaís Iodelli, que compartilharam o Bingo Sem Classe também lá no Instagram. Obrigada, gente! Se por acaso você também compartilhou o podcast e eu não vi, muito obrigada também. É só me marcar na publicação, como se diz, me taguear, né? Taguear a minha arroba, para que eu possa então ver e agradecer aqui da próxima vez. Eu até notei que muita gente começou a me seguir lá no Instagram, muita gente que eu não conheço, e eu queria saber o que trouxe vocês até mim, se houve aí alguma publicação que eu não vi, para que eu possa agradecer essa pessoa. Enfim, muito obrigada. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quais foram as autoras que Jane Austen leu? Abre aspas. Você leu os romances da senhora Smith, eu suponho, disse ela ao seu companheiro. Oh, sim, respondeu ele. E eu estou muito satisfeito com eles. São as coisas mais doces do mundo. E quais você prefere? Ah, minha cara, acho que não há comparação entre eles. Emmeline é muito melhor do que qualquer um dos outros. Muitas pessoas pensam assim, eu sei, mas não me parece haver uma desproporção assim tão grande entre os méritos desses livros. Você o considera mais bem escrito? Oh, sobre isso eu não sei, mas esse livro é melhor em tudo. Além disso, Etelinde é muito longo. Creio que essa seja uma objeção muito comum, disse Kitty. Mas, de minha parte, quando um livro é bem escrito, eu sempre o considero muito curto. Eu também, só que eu me canso dele antes mesmo de terminar. Mas você não achou a história de Etelinde muito interessante? E as descrições de Grasmere são tão bonitas, não é? Oh, eu perdi todas elas, porque estava com tanta pressa de acabar o livro. Fecha aspas, Jane Austen, no romance inacabado da sua juvenilha, Catherine O'Dowd. Em History of England, História da Inglaterra, uma paródia escrita por Jane Austen por volta aí de 1790, na qual ela zomba dos livros educativos da sua época, ela compara a rainha Elizabeth I e Robert Devereux à heroína Emmeline Mowbray e seu par romântico aí um tanto impulsivo, Frederic de la Mer. Dois personagens do primeiro romance de Charlotte Smith, Emmeline, publicado em 1788. Na obra da juvenília Catherine O'Dowd, Austen menciona, entre outros livros, Emmeline, de Smith. Mais tarde, Austen iria satirizar na obra Abadia de Northanger, Northanger Abbey, de 1817. Ela iria satirizar o romance Etelinde, de Charlotte Smith, um romance de 1789. Alguns críticos até afirmam que o comportamento da personagem Catherine Morland em Northanger Abbey seria uma inversão deliberada do comportamento de Etelinde e até de Emmeline, duas personagens de Charlotte Smith. Mas quem foi então essa tal de Charlotte Turner Smith? Abre aspas. Eu caí no meio de ladrões. E, ocasionalmente, eu até fiz esboços deles. É muito provável que ainda seja necessário que eu faça seus retratos completos. E, ainda por cima, que eu escreva debaixo desses retratos os nomes dos canalhas, lobos e abutres a que eles correspondem. Fecha aspas. Charlotte Smith, no prefácio de sua obra The Banished Man, de 1794. Charlotte Turner Smith, nascida em 4 de maio de 1749, foi uma autora inglesa. Sua mãe morreu quando Charlotte tinha 3 anos e logo após o seu pai abandonou a Inglaterra para viajar sozinho pela Europa. Ele então deixou a Charlotte e seus 2 irmãos mais novos sob os cuidados de uma tia materna. Nascida em uma família rica da nobreza inglesa, Charlotte Smith começou então a frequentar a escola local da cidade em que a tia morava, Chichester, já aos 6 anos de idade. 2 anos depois, ela foi transferida para uma escola para meninas em Kensington, depois que a família se mudou para Londres. E lá, ela era conhecida como a melhor aluna, que tinha lido o maior número de livros entre as colegas na época. Quando Smith tinha cerca de 12 anos, no entanto, logo depois que seu pai retornou à Inglaterra, ela teve que abandonar a escola devido a dificuldades financeiras do pai, porque ele assumira muitas dívidas durante a viagem. Ela começou, então, a ser educada em casa. E, por causa ainda dessas dificuldades financeiras, o pai da Charlotte começou a forçá-la a se apresentar mais cedo à sociedade, né, nesse evento que apresenta a garota para o casamento. Então, quando ela tinha apenas 12 anos, ela foi apresentada à sociedade para, então, o pai conseguir um casamento precoce para a filha, se livrar dela e ter aí uma boca a menos para alimentar. Quando Smith tinha 15 anos, o pai dela se casou com uma mulher muito rica, mas essa madrasta e a Charlotte nunca gostaram uma da outra desde o início, desde que se conheceram. E então, para evitar conflitos e também para se livrar aí da garota, o pai de Smith rapidamente tratou de casar a filha. Apenas 6 meses depois de ele se casar, em 1765, a Charlotte, aos 15 anos de idade, casou-se com o filho de um rico comerciante de Londres, que era diretor da Companhia das Índias Orientais e proprietário de plantações de cana-de-açúcar em Barbados. Esse era aparentemente um bom casamento, mas só aparentemente. 40 anos depois desse fato, em uma carta ao amigo Lord Egremont, de 4 de fevereiro de 1803, Charlotte Smith se referiria à decisão de seu pai como o momento em que ela foi vendida como uma ovelha. Em uma carta à amiga Sarah Rose, de 15 de junho de 1804, a Charlotte se referiu ao fato como uma espécie de prostituição legalizada. Infelizmente, o casamento dela foi um verdadeiro pesadelo. Os parentes do marido dela tinham pouca instrução e até desaprovavam as suas aspirações literárias. Era uma família aí de comerciantes para os quais a literatura, especialmente a poesia, não tinha qualquer valor e era considerada aí perda de tempo. O negócio era fazer comércio. O sogro de Charlotte, ao descobrir que ela gostava de escrever, até a convidou para ser sua secretária. Nem passou pela cabeça dele que ela preferiria aplicar seu talento na poesia, que ela queria mesmo era ser poeta. Em 1766, Charlotte deu à luz a seu primeiro filho, só que ele morreu um ano depois. Entre 1767 e 1785, o casal teve 11 filhos e, em pouco tempo, O marido da Charlotte provou ser aí um homem viciado em álcool e pior, um homem viciado em jogatina e pior ainda, um homem promíscuo e abusivo, violento. Em uma carta de 1788 ao editor dela, o Thomas Cadell, a Charlotte escreveu sobre o que ela chamou de os ataques de fúria do marido e o que ela chamou de a brutalidade mais do que habitual do marido dela. E se referiu a ele como um homem de quem, abre aspas, eu e minha família temos tudo a temer, fecha aspas. O próprio pai do marido da Charlotte, o sogro dela, não colocava nenhuma fé no filho. Preocupado com o futuro dos seus netos, o sogro da Smith elaborou um testamento para deixar a maior parte de sua propriedade para os netos, para que o filho não pudesse nem tocar nessa propriedade e não gastar na jogatina. No entanto, esse documento continha aí alguns problemas legais e, após a morte desse sogro, em 1776, o processo jurídico relativo à herança ficou parado por quase 40 anos. E o curioso é que esse caso real inspirou o caso jurídico fictício, que é objeto do romance Bleak House, de Charles Dickens, um livro de 1853. Acho que pouca gente sabe disso, né? Os detalhes da biografia da Charlotte Smith às vezes parecem ter sido retirados de um dos seus livros mirabolantes de ficção. Por causa desses gastos imprudentes e da jogatina, o marido da Charlotte Smith acabou preso por dívidas em 1783. E a Charlotte, como esposa, de acordo aí com os costumes da época, teve que se mudar para a prisão para viver com o marido lá. Enquanto ela morava na prisão, ela escreveu e publicou, com suas próprias custas, não tinha conseguido editor, ela publicou seu primeiro livro, Elegiac Sonnets, de 1784, uma coletânea de poemas, que, em uma decisão ousada aí para uma mulher de seu tempo, ela inclusive assinou com o próprio nome, ela publicou com o próprio nome. O livro obteve o sucesso assim instantâneo, e com os lucros obtidos, a Charlotte conseguiu não apenas pagar pelos gastos com a publicação da obra, como também pagar pelas dívidas e pela libertação do marido. Então, aí a família do marido não botava nenhuma fé nas aspirações literárias da Charlotte, mas foi esse livro que pagou pela libertação desse marido. Após a libertação, a família mudou-se brevemente para a França, para onde o marido da Charlotte tinha viajado para fugir de seus credores. A família retornou mais tarde à Inglaterra em 1785, mas para garantir aí uma renda independente, a Smith começou então a traduzir obras do francês. E em 1786, ela publicou anonimamente uma tradução de um livro famoso, o livro Manon Lescaut, do Abbé Prévost, um livro aí considerado imoral na época, e por isso ela publicou a tradução anonimamente. Muitos dos problemas da vida da Charlotte Smith foram causados aí por esse casamento com esse cara aí que não vale nada, né? Mas foi esse casamento desastroso que acabou por levá-la a publicar livros como forma aí de sustentar a família. Ela viria a produzir cerca de 38 livros em cerca de 20 anos, desde a publicação de sua primeira coletânea de poesias em 1784 até sua morte em 1806. Mesmo após a prisão, o marido da Charlotte manteve aí esse padrão errático de comportamento, nunca se emendou, e aí até chegar em um ponto em que a Smith não aguentou mais, né? Em 1787, Após 22 anos de casamento com esse cara, a Smith deixou o marido. Ela tinha aí 38 anos de idade. Não foi uma decisão fácil, porque na Grã-Bretanha da época, esse ato de deixar o marido era legalmente visto como um ato indecente e uma espécie aí de deserção, o que significava que o marido da Smith estaria isento de qualquer responsabilidade de apoiar a esposa ou mesmo de apoiar aí os 9 filhos que estavam vivos nessa época. E o pior, ele continuaria a ter como marido a propriedade sobre os ganhos obtidos por Charlotte com sua escrita. Então, durante toda a vida, ela tinha pavor quando ele a visitava, porque ele sempre fazia de tudo aí para pegar o dinheiro dela. E ele vivia, na verdade, dos juros do dote que ele recebeu por casar com ela. E ela passou o resto da vida pensando em diversas maneiras aí para driblar esse marido e esconder o dinheiro que ela ganhava com os livros dela, esconder esse dinheiro para que ele não pegasse e se apropriasse disso. E por aí a gente já vê que esse marido era um tremendo 171, né? Mais tarde, em uma carta ao amigo Joseph Cooper Walker, de 9 de outubro de 1793, a Charlotte escreveu sobre seu marido que ela, abre aspas, poderia até ter se contentado em morar na mesma casa com ele se seu temperamento não tivesse sido tão caprichoso e muitas vezes tão cruel, fecha aspas. E ela escreveu que sua vida não estava segura ao lado desse homem. Após a separação, o marido vivia aí como nômade, né? Ele vivia viajando e se escondendo para escapar de outras dívidas e de outros processos judiciais. E ele vivia, como eu disse, dos juros da fortuna que ele obteve por meio do contrato de casamento com a Charlotte como um dote, né? Contando aí com o seu sucesso e a sua respeitabilidade como poeta, porque esse era um gênero literário considerado superior ao romance naquela época, a Charlotte Smith então começou a escrever em prosa para sustentar a si mesma e a seus filhos, uma vez que os romances traziam mais dinheiro na época do que a poesia. O seu primeiro romance, Emmeline, de 1788, foi um sucesso e na década seguinte, Charlotte publicou 10 romances em vários volumes, 3 coleções de poesia, várias peças de não ficção e 4 livros didáticos para crianças. Ela escrevia aí em um ritmo tão rápido e estava tão empenhada em se sustentar por meio da escrita que em uma carta ao amigo Joseph Cooper Walker de 9 de outubro de 1793, ela chegou a se descrever como uma escrava dos livreiros e que às vezes a pressão para escrever era tão alta que ela não amava romances mais do que um dono de mercearia ama figos. Assim ela escreveu. Charlotte Smith foi uma das escritoras mais populares da Grã-Bretanha durante as décadas de 1780 e 1790. E todas as suas obras foram publicadas com seu próprio nome, o que era aí uma decisão incomum para uma mulher. A maioria de seus romances aborda o tema aí de uma esposa mal casada e representa sutilmente a exploração legal, econômica e sexual a que estavam sujeitas as mulheres pelas leis que regiam o casamento e a propriedade na Grã-Bretanha na época. Inclusive, no romance Desmond, de 1792, há uma personagem, a Geraldine, que casa-se com um homem muito parecido com o marido da Charlotte Smith. Inclusive, e o marido da Geraldine sugere que ela deva se vender para um cara. Ele sugere que, para pagar suas dívidas com um cara, ele oferece a esposa para ele. A Geraldine fica chocada, foge, vai para a casa da mãe. Chegando lá, explica o caso para a mãe, e a mãe fala: não, mas você tem que ficar com seu marido. Isso é uma indecência, você fugir do marido. E aí a Geraldine não tem para onde ir e cai nas garras do mundo, do lado sombrio aí das ruas. Então é um romance bastante amargo sobre o casamento. A Charlotte Smith também subverteu aí o tratamento convencional dado às chamadas mulheres caídas na ficção, as mulheres que eram adúlteras e também as mulheres que davam à luz fora do casamento. E ela foi uma vigorosa defensora das reformas legais e igualitárias no que concerne aos direitos da mulher. De 1791 a 1793, Charlotte Smith se envolveu com radicais ingleses e apoiava os ideais libertários da Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa são hoje bastante comuns entre nós, mas naquela época nós temos que pensar que eles eram ideias radicais. Em seu romance epistolar Desmond, de 1792, a Charlotte Smith apoiava, por exemplo, os princípios republicanos, o que na época era considerado uma coisa radical, hoje é ok, normal. Conservadores hoje consideram que princípios republicanos não se discute. E ela também escreveu a favor do pacifismo e argumentou contra a escravidão em outro livro, a obra The Old Manor House, de 1793. Além disso, ela deliberadamente borrava aí as fronteiras entre fato e ficção quando ela escrevia os prefácios dos romances. Ela tecia aí a sua experiência pessoal nesses prefácios com um aspecto ficcional. Então, os prefácios dos seus romances também são bastante interessantes, porque lá ela faz uma espécie de autoficção, e eles se tornaram aí uma espécie de autobiografia serializada, na qual ela atualizava os leitores periodicamente sobre os últimos episódios da sua vida, e principalmente os últimos episódios nessa luta processual, nesse processo de herança aí, a luta dela para conseguir acesso à herança do sogro para os filhos. Então, Charlotte se correspondia também com vários escritores famosos aí da sua época, como, por exemplo, o poeta Samuel Taylor Coleridge, a romancista radical Mary Hayes, o filósofo político e romancista William Godwin, que era o marido da Mary Wollstonecraft, e pai da Mary Shelley, e também se correspondia com o poeta Robert Southey. Os romances da Charlotte foram elogiados pelo romancista Walter Scott, e a poesia dela foi muito elogiada pelo poeta William Wordsworth. E ele escreveu, inclusive, que a Charlotte Smith era, abre aspas, uma autora a quem a poesia inglesa deve mais do que é provável que seja reconhecido ou lembrado um dia, fecha aspas. Na história literária, dizem aí que a Charlotte Smith desempenhou um papel significativo no renascimento do soneto no período romântico e na definição das características básicas do romance gótico. Charlotte Smith pertencia ao grupo de escritores que foram chamados de jacobinos por seus detratores. Eles eram escritores que queriam uma reforma radical na Inglaterra, como, por exemplo, a Mary Wollstonecraft, William Godwin, Helen Maria Williams, Elizabeth Inchbald e Mary Hayes. Os ideais defendidos por Charlotte Smith, apesar do que os detratores disseram, esses ideais estavam mais próximos do girondismo do que do jacobinismo. Mas vocês têm que se lembrar que nessa época as cabeças estavam rolando na França e começou a haver cada vez mais um preconceito muito grande contra defensores de ideais que pudessem ser de alguma forma ligados à Revolução Francesa, como o republicanismo. E, inclusive, defensores dos direitos das mulheres também eram enxergados como radicais e como defensores ligados à Revolução Francesa. Então, havia muito preconceito com relação a isso, porque havia muito medo, né? As cabeças estavam rolando. Após o reinado do terror na França, no entanto, a popularidade de Charlotte Smith diminuiu bastante, porque a imagem dela estava ligada aos radicais, aos que eram considerados radicais naquela época, e ela teve, então, que diminuir essa imagem de radicalismo. Por causa de sua defesa da Revolução Francesa, a Charlotte Smith foi até mencionada em um poema que hoje é bastante satirizado, né? Um poema de Richard Powell. O poema se chama Unsexed Females, Mulheres Assexuadas, algo assim, Fêmeas Assexuadas, poema de 1798, que era uma sátira escrita em resposta às memórias de William Godwin sobre Mary Wollstonecraft. E era uma sátira centrada no que o autor, Powell, via como a crescente influência dos ideais políticos franceses na Grã-Bretanha. E ele via isso negativamente. E, particularmente, a influência desses ideais através do movimento dos direitos das mulheres. Então, no poema, ele acusa uma série de mulheres. É muito engraçado ler esse poema. E ele acusa Charlotte Smith de renunciar, abre aspas, ao seu poder de agradar, fecha aspas, e de ter, abre aspas, a mente infectada pela loucura gaulesa, fecha aspas. Apesar aí de seus esforços para se conformar à nova realidade, para melhorar aí sua imagem, as vendas dos romances de Charlotte Smith começaram a cair. E em uma carta ao amigo Joseph Cooper Walker, em janeiro de 1804, ela escreveu, abre aspas, "Parece que não pertenço mais ao mundo literário e meu Pegasus é tão aleijado quanto eu", fecha aspas. No início de 1803, Smith reclamou que ela mal podia pagar comida e não tinha sequer carvão para aquecer sua casa. Ela até teve que vender sua coleção de 500 livros para pagar suas dívidas, lembrando que ela não tinha nenhuma ajuda do marido. Para piorar a situação, por vários anos ela sofria do que agora se acredita ter sido artrite reumatoide. E o frio em sua casa, porque ela não conseguia aquecer a casa, não tinha dinheiro para comprar carvão, o frio afetou gravemente as suas articulações. Então escrever tornou-se cada vez mais doloroso para ela. E em 1804 ela estava praticamente paralisada e mal conseguia segurar a pena para escrever. Em uma carta a Sarah Rose, de 5 de março de 1804, a Charlotte escreveu que estava, abre aspas, "literalmente vegetando, porque minha capacidade de me locomover não excede a de uma couve-flor", fecha aspas. Em 23 de fevereiro de 1806, o marido da Charlotte morreu na prisão de devedores e ele tinha tido relacionamentos com outras mulheres e tinha tido um filho ilegítimo. E ele, então, escandalosamente solicitou tinha solicitado a Charlotte que criasse seu filho ilegítimo. E ela teve que fazer isso depois da morte dele. Como eles ainda eram casados, ela também era responsável pelas dívidas que ele deixou. Então, esse cara aí, realmente, quando a gente acha que ele já fez o pior, ele vai lá e faz uma coisa ainda pior. Cara realmente terrível. No verão de 1806, Charlotte Smith começou a sangrar constantemente e a apresentar sintomas de câncer uterino. O seu filho caçula George morreu no Suriname de febre amarela e 6 semanas depois, 8 meses depois da morte do marido, 6 semanas depois da morte do filho, Charlotte Smith morreu em 28 de outubro de 1806. Naquela época, quando ela morreu, apenas 6 de seus filhos estavam vivos. Ela já estava esquecida literariamente. E ela permaneceu amplamente esquecida já em meados do século XIX, ninguém lia mais seus livros, e somente no final do século XX é que suas obras começaram a ser redescobertas. Abre aspas. De minha parte, eu até enxerguei suas loucuras. Mas não era nada que eu não percebesse também na conduta de outros jovens. Embora eu não alimentasse uma parcialidade absoluta em relação a ele, eu era totalmente indiferente a todos os demais homens. Portanto, eu me casei com ele. E a ele entreguei minha pessoa, antes mesmo que eu aprendesse que era dona de um coração. Fecha aspas, Charlotte Smith, no romance Emmeline, de 1788. No romance Emmeline, que tem o subtítulo A Órfã do Castelo, publicado em 4 volumes em 1788, nós temos uma heroína semelhante à figura da Cinderela. E é uma garota cercada por personagens que parecem viver a vida nos extremos, à flor da pele. A autora parece querer colocar nesse romance de tudo um pouco. Uma história de amor romântico, sátira, livro de conduta, crítica social e até mesmo romance de formação. Em suma, ela parece experimentar com vários tipos de romance e usa vários desses elementos para formar o que no fundo é um melodrama um tanto quanto exagerado. É um novelão, mas é um melodrama que tem algo a dizer. Emmeline Mowbray é uma garota de 16 anos e ela é a órfã do castelo mencionada no título do livro. E ela nasceu fora do casamento e foi criada por um grupo de cuidadores em um castelo no país de Gales. E ela vive lá desde a morte de seus pais, quando ela era ainda bebê. E como uma criança ilegítima, Emmeline não tem direito à fortuna de seu pai. E essa fortuna acaba nas mãos de um tio que ela nunca conheceu até os 16 anos, é o tio chamado Lord Montreville. A princípio, esse tio não mostra aí nenhum interesse pelo bem-estar da Emmeline e simplesmente tolera que ela viva no castelo Mowbray, que é um castelo que ele nunca vai, é um castelo que está caindo aos pedaços. Um dia, no entanto, Lord Montreville decide, do nada, reivindicar o castelo para usá-lo durante uma temporada de caça. E ele traz o seu filho, Lord Delamere, que nós já sabemos, instantaneamente se apaixona pela prima Emeline. E nós já sabemos também que isso nunca deveria ter acontecido. O Lord Montreville tem planos mais ambiciosos para o filho e, conforme é o costume da época, ele não aprova esse casamento, que é um casamento socialmente desigual, um casamento entre um jovem nobre e uma menina ilegítima, uma menina sem dinheiro e sem sequer direito a ter um nome de família. No entanto, acostumado aí a ter todos os seus desejos atendidos, o Lord Delamere, o garoto, está convencido de que Emeline deve ser sua a qualquer preço. E esse preço, nós sabemos, quem pagaria seria Emeline como mulher. A nossa órfã, por outro lado, não retribui aí os afetos desse primo e tem até pavor de quebrar o frágil elo de confiança que seu tio tem com ela. Ela então convence o tio, Lord Montreville, a enviá-la para um lugar onde Delamere não seria capaz de encontrá-la. Ela mesma não quer casar com Delamere. Então, satisfeito aí com essa solução, o Montreville concorda e eles criam um plano para que ela escape em segredo desse castelo e para que Delamere não veja nada. O Delamere, no entanto, é um pouco cabeça dura e não é tão facilmente aí dissuadido de seu desejo de possuir Emeline a qualquer custo. Inclusive, ele trata Emeline como uma propriedade a ser adquirida. Isso também é interessante no romance. Nas próximas 500 páginas, porque esse é um romance longo, lembremos que Charlotte escreveu romances para pagar as próprias contas. Então, nas próximas 500 páginas, vai se formar aí um padrão em que nós seguimos a perseguição obstinada do Delamere pela Emeline por toda a Inglaterra e fora da Inglaterra. E como em um ciclo constante, a Emeline foge, é enviada para um esconderijo apenas para ser encontrada por Delamere e depois fugir novamente para outro esconderijo e ser encontrada novamente. Então, o livro segue esse padrão. No meio desse jogo de esconde-esconde, nós encontramos uma ampla seleção de personagens cômicos. Nós encontramos também a figura da mulher caída, que eu já mencionei aqui, da mulher adúltera ou da mulher que tem um filho fora do casamento, solteira, né? Que é uma figura que ocupa também nessa obra o papel duplo de mulher caída e de louca no sótão, né? De mulher que enlouquece devido às exigências da sociedade em que ela vive. Nessas 500 páginas, nós também vamos encontrar fofocas maliciosas, homens dissolutos, homens libertinos, isso aí tem até demais. Mulheres vaidosas, um tanto tolas, mulheres da alta sociedade e todo tipo de oportunista e de personagem sem escrúpulos. Então, por 500 páginas, os personagens constantemente choram, desmaiam, morrem de desgosto, entram aí em ataques histéricos, se desentendem, espalham fofocas, espalham rumores, principalmente fofocas de infidelidade, e são até mesmo convidados para tomar parte em duelos mortais. Então, são personagens que, como eu disse, vivem a vida à flor da pele. Haverá nessas 500 páginas pelo menos uma morte, uma alusão velada a sexo e uma tentativa de estupro também velada. Um leitor da época entenderia perfeitamente que se trata de uma alusão a estupro e uma alusão a sexo, mas talvez o leitor contemporâneo ache muito indireta essa alusão. Enfim, em uma cena, inclusive, o Delamere, desesperado, entra no quarto da Emmeline, ainda no castelo de Mowbray, e planeja violá-la. Mas, felizmente para nossa heroína, ela consegue escapar por corredores labirínticos do castelo, que ela conhece como ninguém, pelas escadarias aí sinuosas do castelo, no meio do escuro, e acaba por deixar seu primo como que andando em círculos, perdido aí nesse labirinto, perdido na escuridão do interior do castelo. E essa cena, inclusive, pode muito bem ter sido uma referência a uma cena muito semelhante em outro livro, que é a obra O Castelo de Otranto, talvez mais conhecida essa obra, né, de Horace Walpole, um livro de 1764, e o livro da Charlotte Smith está repleto de alusões literárias como essa. Como a protagonista de Evelina, de Frances Burney, de 1778, um livro que eu mencionei no episódio 9 desse podcast, a Emmeline, tal como a Evelina, é constantemente assediada por personagens masculinos. Homens aí completamente sem noção, que sempre acabam por pensar que eles estão apaixonados por ela e acabam por assediá-la como se ela estivesse ali disponível para que eles fizessem qualquer coisa com ela. Tal como em outro livro, talvez mais famoso do que o da Charlotte Smith, tal como no livro Clarissa, de Samuel Richardson, um livro de 1747, a Emmeline também será, em uma cena, sequestrada pelo Delamere e forçada a fugir para a Escócia. Então, Emmeline e Clarissa, em um certo aspecto, estão no mesmo barco. E o primo da Emmeline espera lá na Escócia convencê-la a se casar com ele. Mas há uma diferença entre Emmeline, Clarissa e Evelina. Ao contrário das personagens femininas desse livro, desses livros todos que eu mencionei, a Emmeline é mais pé no chão, ela é mais realista, ela tem um bom senso e ela é mais assertiva sobre o que ela quer. Ao contrário do Delamere, que é um homem movido por paixões loucas, ela tem um bom senso inato e tem uma mente inteligente para sempre saber o que é melhor para ela. E ela sempre prioriza a lógica em detrimento da paixão. Porque aqui a autora quer mostrar que mulheres também são capazes de pensamento lógico. A gente vê que essa é uma preocupação constante das autoras dessa época. Mulheres não são essas figuras que morrem de paixão, que agem de forma irracional e que desmaiam. Não, elas são capazes de bom senso. Ao contrário do Lord Montreville, que constantemente flexibiliza os seus princípios morais aí em favor de suas necessidades práticas, a Emmeline tem um senso muito rigoroso e inviolável de moralidade, de modo que ela permanece sempre fiel aos seus princípios, mesmo quando ela sabe que essa atitude pode prejudicá-la. Então, diferentemente da Evelina de Frances Burney, que nunca chega a compreender realmente que as boas aparências não são necessariamente equivalentes a um valor moral, a Emmeline sempre percebe o fingimento e a falsidade das pessoas ao redor dela. E ela sempre permanece fiel ao seu senso de moralidade, fiel a si mesma. E ela sempre confia em sua própria mente para descobrir o que é a coisa certa a fazer. Ao contrário da Clarissa de Richardson, que é aí uma vítima passiva do personagem Robert Lovelace, a Emmeline é capaz, por meio de sua mente inteligente, de seu bom senso e de seu poder de argumentação, de sua assertividade, ela é capaz de convencer Delamere a desistir de seus planos mirabolantes de fuga e casamento. A Emmeline é claramente uma garota assertiva. Ela não é uma garota ingênua, indefesa. Não, ela é uma mulher tentando tirar o melhor proveito de suas possibilidades, dentro do que ela considera correto. E ela toma ativamente as decisões sobre a sua vida, mesmo quando essas decisões divergem do que as outras pessoas pensam que ela deveria fazer. E ela nunca, no fundo, ela nunca aceita os argumentos das outras pessoas sem antes passar esses argumentos pelo filtro da sua própria bússola moral interna, sem antes analisar esses argumentos. O romance da Frances Burney, como eu falei aí há alguns episódios atrás, deriva a maior parte de seu humor desse contraste entre a inocência de Evelina e a total depravação do mundo ao seu redor. De certa forma, Burney explora o estereótipo da mulher ingênua, da mulher desamparada, a fim de zombar esse estereótipo e assim criticar a sociedade por trás desse estereótipo. A Charlotte Smith faz uma coisa diferente. Charlotte Smith parece ter escolhido fazer uma crítica social por um caminho diferente. Ela não zomba das mulheres, ela não faz piada das mulheres, mas ela explora e critica o estereótipo em si mesmo. Enquanto a ingenuidade forçada da Evelina a leva a conferir um ar aí de civilidade a todo tipo de abuso que ela sofre, para que ela aí nunca entenda o abuso como tal, a Emmeline, por outro lado, é muito franca sobre o que ela vê de errado. Ela enxerga o que está errado e ela é franca sobre isso. Embora a independência, consciência de si sejam traços profundamente perigosos para a Evelina de Frances Burney, como a gente viu há alguns episódios atrás, para a Emmeline de Charlotte Smith, essas características, independência, consciência de si, são justamente as virtudes que salvam a personagem. Enquanto a reputação da Evelina de Burney reside em seu estado perpétuo de inocência, a reputação da Emmeline de Charlotte Smith está na lealdade que ela tem aos seus valores fundamentais. Ao contrário da Evelina de Burney, a heroína de Charlotte Smith não é uma garota que aprende sobre a vida por meio de um mentor masculino, não. A Emmeline age sozinha e seu único conselheiro, na verdade, é uma mulher. Essa escolha da autora, em particular, pode ter contribuído para o fato de que o romance é, sim, menos humorístico, menos bem-humorado e mais amargo do que o romance de Burney. O romance de Burney é muito mais engraçado. Mas essa é uma escolha que expressa claramente a tentativa subjacente da Charlotte Smith de apresentar as mulheres como seres humanos providos de raciocínio lógico e racionalidade. Se ela quer provar isso, ela não pode zombar das personagens. Então essa é a escolha que a Charlotte Smith faz. Enquanto Barney, de certa forma, faz de sua personagem aí um objeto de desprezo e de zombaria para o leitor, e é disso que ela extrai o humor, pelo fato de que a Evelina é exatamente o que a sociedade espera que ela é. Diferentemente, a Charlotte Smith cria em Emmeline um personagem que conquista o respeito das pessoas e nunca compromete a sua felicidade nem seus valores. E aqui felicidade e moralidade são para Emmeline, inclusive, duas instâncias da mesma coisa, duas faces da mesma moeda. É impossível ser feliz desrespeitando a moralidade. Enquanto Evelina, da Frances Barney, evita as armadilhas ao seu redor simplesmente porque ela não é capaz de enxergá-las como armadilhas, a Emmeline as vê como tal, as vê como armadilhas, é franca com relação a isso, e busca na sua própria mente, na sua própria bússola moral, no seu próprio bom senso, uma saída racional para a situação. Outro tópico pelo qual a autora parece aí muito interessada nesse romance é o tópico do casamento. Então, ao contrário dos costumes de seu tempo, a personagem Emmeline deixa claro para todos que ela não quer se casar jovem. Ela prefere se virar sozinha ou mesmo morrer solteira do que ter que se casar com um marido ruim. A autora parece aí tentar mostrar nos personagens, principalmente das amigas da Emmeline, que são a senhora Stafford e Adelina, mostrar nesses personagens as dificuldades enfrentadas por mulheres que se casam jovens e se casam com maridos ruins, homens dissipados. Então, nesses dois personagens, a senhora Stafford e Adelina, a autora critica os arranjos tradicionais do casamento do século XVIII na Inglaterra, nos quais as mulheres eram deixadas simplesmente no escuro, sem informação e com poucas opções de escolha, mesmo quando era claro para todos que o casamento era uma transação comercial e era a mais importante transação comercial da vida de uma mulher, porque era só essa a transação na qual ela podia fazer uma escolha. Então, os personagens da senhora Stafford e de Adelina também se espelham uma à outra de maneira muito interessante, são duplos entre si. A autora parece usá-los para tentar instruir as meninas, as leitoras, sobre como agir e, inversamente, o que nunca fazer quando confrontadas com a escolha de um casamento, especialmente quando confrontadas com um marido ruim. Essas duas personagens das amigas de Emmeline agem aí como duplos, o que também sugere que, embora elas sejam classificadas pela sociedade, respectivamente, como uma mulher boa, que é a senhora Stafford, e uma mulher ruim, uma mulher caída, que é a Adelina, elas, na verdade, se parecem muito mais entre si do que a sociedade está realmente disposta a admitir. É como se esses extremos se tocassem. Um exemplo importante da crítica da autora à instituição do casamento, tal como regulada na Inglaterra do século XVIII, e uma crítica ao tratamento conferido pela sociedade em geral às mulheres, é a forma como a autora trata o tema da mulher caída, a mulher adúltera ou a mulher que tem um filho fora do casamento. Então, nesse romance, ela, a autora, claramente aponta a hipocrisia que leva uma mulher moralmente honrada a ser considerada menos digna do que outras mulheres que, embora imorais, concretamente imorais, são mulheres capazes de manter uma aparência de honra para serem socialmente aceitas. Além disso, a autora atribui aí a queda moral, entre aspas, da sua personagem caída, Adelina, às características sociais e legais que a levaram a agir como ela agiu. E, em particular, a falta de acesso à educação adequada para as mulheres e a confusão entre as ideias de inocência feminina e ignorância, porque nessa época a mulher ideal era a mulher ignorante, porque isso era considerado sinal de inocência. E a autora critica ainda a normalização do assédio masculino, que é uma coisa que a Frances Burney também vai criticar em Evelina. E a Charlotte Smith critica ainda a falta de proteção jurídica das mulheres. A autora aponta para o modo como todas essas condições, todos esses elementos, combinados com as altas expectativas sociais em relação ao comportamento feminino, tudo isso denota até uma forma de loucura social. Pressionada pelo medo do que as pessoas ao seu redor e principalmente os homens da sua família pensariam e incapaz de encontrar aí uma saída para seus problemas, a Adelina, a personagem da mulher caída nesse livro, é levada à autoaniquilação e acaba por se refugiar na loucura. E a loucura da personagem espelha a loucura dessa sociedade, das exigências dessa sociedade, que exigem tudo e não dão nada para essa mulher. Ao contrário de outras mulheres em posição semelhante na ficção do século XVIII, a mulher caída na obra da Charlotte Smith não morre, né? Ela comete um erro social, um pecado social, mas a autora não a mata no final. E não só isso, essa personagem da mulher caída é quase uma heroína secundária na história, quase o duplo da própria Emmeline. O romance tem também suas falhas e pontos baixos. É um romance muito exagerado, é um novelão, é muito melodramático e é muito longo. E também tem alguns elementos aí um pouco fora da realidade, né? A gente tem que fechar um pouco a mente e se abrir para a ficção da autora. Por exemplo, a Emmeline é uma mulher que não tem nome de família, não tem nenhum título, não tem dinheiro, não tem nem conexões sociais, não tem nada. Além disso, é uma mulher cujo senso de honra às vezes parece ser assim de outro mundo, ninguém entende a moralidade interna dela, essa rigidez da moralidade interna dela. Mas mesmo assim, uma personagem sem nada, sem títulos, sem conexões sociais e tão rígida, mesmo assim, todos parecem cair sob o feitiço dessa personagem e caem sob esse feitiço à primeira vista. Além disso, a autora tenta criticar a sociedade de seu tempo por meio da criação de uma protagonista que se destaca dessa estrutura social que ela quer criticar, que está fora dessa estrutura social, uma personagem ilegítima. Mas, ao mesmo tempo, a autora acaba apenas por reforçar essa mesma estrutura no final do livro pelas escolhas que faz sobre o enredo. Então, Emmeline se equilibra na corda bamba entre razão e sensibilidade, entre os padrões da sociedade e suas próprias necessidades, seus próprios sentimentos. Mas a narrativa em torno dessa personagem nunca sugere uma transgressão real das convenções sociais e nunca incentiva qualquer forma de mudança social. Tudo o que nos resta da história, pelas escolhas de enredo que a autora faz, é esse sonho de que uma mulher bem intencionada, com bom senso, pode vir a superar qualquer forma de injustiça estrutural apenas por meio de suas qualidades pessoais. O coração desse romance é a crítica social, especialmente no que tange ao tratamento conferido às mulheres pelo sistema jurídico da época. Mas nós já sabemos que, dadas as convenções literárias da época, esse coração está fadado a sofrer de insuficiência cardíaca, de uma forma ou de outra. A autora ou teria que implodir a estrutura do seu próprio romance ou implodir sua intenção crítica. Como ela não pode se dar ao luxo de se desfazer da primeira, da estrutura, então ela tem que abandonar o coração mesmo do livro. E o desfecho do romance contradiz a própria crítica que ela tinha se proposto a fazer. Bom, tudo é justo no amor e na guerra, como se diz. E a ousadia de ser uma romancista, poeta e livre pensadora no século XVIII como mulher, talvez já seja uma instância poderosa, tanto do amor quanto da guerra. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Se tiverem interesse em saber mais sobre Charlotte Smith, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro da Charlotte Smith? Já leu a poesia dela? Você acha que ela ainda merece ser lida? Quais as semelhanças e quais as diferenças que você nota entre essa autora, a Fanny Burney, a Maria Edgeworth e a Jane Austen? É só deixar sua opinião, sua pergunta, sua crítica, seu comentário nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado. Desejo a vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em dezembro de 2019. A música tema foi baseada na Sinfonia número 40, composta por Mozart em 1788 e executada pela Filarmônica de Berlim, com direção de Herbert von Karajan. Thank you.